www.ponto.com.
Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RF Brasil. Na sequência, na reportagem Brasil Mundo, vamos ouvir uma entrevista com Cristina Córdula, a ex-modelo brasileira que faz sucesso aqui na França com dicas de moda e de estilismo na televisão. Depois, no programa Balada Musical, eu e o programador da RFI, Hugo Casalinho, apresentamos o grupo nigeriano Oriental Brothers International Band, que celebra mais de 50 anos de carreira. Por último, no programa Rendezvous Cultural, vamos visitar a Fundação Louis Vuitton aqui em Paris, que exibe a mostra Pop Forever. Mas antes, vamos saber por que as revistas francesas consideram que o estado americano da Flórida ganha uma relevância inédita neste momento. Confira.
A Semana na Imprensa.
Patrícia Moribe.
O retorno de Donald Trump ao poder é destaque das revistas semanais francesas. A revista L'Express constata que a área geográfica do poder nos Estados Unidos mudou de Washington para a Flórida, mais exatamente para Mar-a-Lago, residência, resort e campo de golfe de Donald Trump. Como na Corte de Versalhes, é um desfile sem fim de personalidades que vêm cortejar, pedir um emprego, um favor ou apenas pavonear, diz a revista. O centro do universo, como o próprio Trump qualificou sua casa, com a modéstia de sempre. Todos querem ser meu amigo, vangloriou-se o bilionário em uma entrevista coletiva. A Flórida deverá também ter destaque especial durante Trump 2.0 pela participação que terá de representantes locais no primeiro escalão e nos órgãos públicos. A revista Nouvelle Obs destrincha sete famílias da oligarquia trumpista, ou seja, os sete alicerces sobre os quais o magnata se apoia. Em primeiro lugar, os chefões da tecnologia, ontem inimigos, hoje comparsas, começando por Elon Musk e, mais recentemente, Mark Zuckerberg. Há também os grupos de extrema-direita que gravitam em torno do novo presidente, as grandes fortunas, o fiel clã familiar, os conspiradores, os negacionistas do clima e influencers com seus podcasts. Já Le Point analisa as intenções nefastas de Trump em relação à Groenlândia, região autônoma do Reino da Dinamarca. Seu filho Donald Trump Jr. desembarcou no começo do ano em Nuuk, capital da Groenlândia, como se fosse uma visita casual, mas na verdade foi mais um reconhecimento de território minuciosamente preparado. Uma agenda onde se misturam interesses econômicos e geoestratégicos, explica Le Point. Além de ser um braço geográfico em potencial, o subsolo da Groenlândia é repleto de tesouros minerais, como ouro, níquel, ferro e petróleo.
Brasil Mundo. Maria Paula Carvalho.
Em 30 anos na França, Cristina Córdula trilhou seu próprio caminho no disputado mundo da moda. A ex-modelo carioca se tornou um ícone de estilo. Mas se engana quem pensa que a passarela até aqui foi um mar de rosas. No início da carreira, ela encontrou muitas portas fechadas, não desistiu nas primeiras dificuldades e agora é uma referência de elegância, como conta nessa entrevista exclusiva à RF Brasil.
É difícil, olha, tudo na vida é difícil, sabe? Ainda mais num país que é um outro país que o seu. Então, é muito trabalho para poder alcançar os nossos objetivos, né? E para falar com as pessoas, porque tratar a imagem é uma coisa muito particular, é uma coisa muito sensível. Então, é esse lado brasileiro também que as pessoas gostam aqui.
Cristina já estrelou vários sucessos na TV francesa, como Um Novo Look para Uma Nova Vida, Rainhas do Shopping, entre outros. E ficou famosa por seus bordões.
C'est magnifique, ma chérie, pour ton style. Elle est mignonne comme tout. Le dos, il est joliment dévoilé. Le décolleté, il est parfait.
Eu só posso ser muito grata, né? Com a minha trajetória de vida, né? Porque exatamente, né? Meus programas, meus livros, a minha linha de maquiagem que eu já lancei aqui também, tem uns 2 anos. E a minha agência de consultoria de imagem. Eu fico muito feliz, né? De ter conseguido alcançar isso aqui. No Brasil seria difícil também, mas mas eu acho que aqui foi um pouquinho mais, porque é no meio que eu vim para cá, eu era modelo. Fui modelo internacional por muitos anos. Eu morei em Nova York, morei em Londres, morei em Paris. Depois eu decidi de morar em Paris. Fiquei aqui, construí minha família. Mas, graças a Deus, com a força do meu trabalho, eu consegui. Estou aqui muito feliz mesmo. Eu adoro esse país.
O sucesso veio depois que ela aceitou cortar o cabelo.
Meu cabelo curto foi feito em Milão, quando eu era modelo, por um cabeleireiro, que era o meu cabeleireiro na época, brasileiro. E eu já cheguei em Milão, já estava muito chateada, porque eu já estava aqui na Europa desde janeiro, e nós estamos em outubro, eu não tinha conseguido ainda o trabalho que eu queria, porque eu queria realmente o trabalho glamour, os desfiles, as fotos, e não era esse muito o trabalho que eu fazia. Eu falei, Marco, cara, eu vou voltar pro Brasil, porque o Brasil é meu país, eu trabalho muito bem lá, todo mundo me conhece, tem minha família lá, meus amigos, todo mundo me ama, aqui é muito, não tá dando pra mim, não rola, eu não sou feita, meu tipo não é pra ser aqui pra Europa, de modelo. Ele falou, Cristina, mas você não consegue trabalhar aqui na Europa? Porque o teu cabelo comprido é cafona em você. Você tem que ter um estilo diferente de todo mundo. E aí ele cortou, eu falei, você quer saber de uma coisa? Corta o meu cabelo, porque é pior, meu filho, do que isso. Só vai crescer em 2 minutos, não tem problema. Aí ele cortou. E eu fiquei muito feliz do que eu vi, com essa imagem que eu vi, né? Minha. Foi aí, abriu muitas portas aí. Foi aí que a minha carreira de modelo explodiu. Eu fiz os desfiles, os grandes desfiles, por grandes marcas, Chanel, Dior, todo mundo.
Depois das passarelas, Cristina foi pioneira ao abrir a primeira consultoria de imagem em Paris.
Eu não quero só trade, eu não quero só vender uma roupa e ter. Não era isso, eu quero fazer uma coisa que seja mais humana. E aí eu escutei falar sobre a consultoria de imagem, que existia já nos Estados Unidos, existia já na Inglaterra. Eu falei assim, gente, mas isso é maravilhoso, é um trabalho que eu vou usar o meu conhecimento da moda e democratizar a moda também, porque na época foi no começo do fast fashion. No começo, isso, eu estou te falando isso dos anos 2000, e aí eu trabalhei minha própria técnica, comecei a estudar as cores, e era um trabalho que tinha muito tabu na época, porque o francês fala assim, mas eu, minha imagem, porque quando a gente fala de imagem, de look, dessas coisas, é uma coisa muito, pode ferir até o ego da pessoa, é uma coisa muito sensível. Então, fala assim, mas eu, imagina, eu não preciso, o francês tem uma coisa assim, sabe, eles são... Eles têm muita resistência no começo e depois relaxa e aceita.
Seu principal conselho? Se aceitar e usar aquilo que a gente tem de melhor.
E são as nossas diferenças é que fazem toda a diferença. Tá na moda, sei lá, calça baggy. Calça larga, de repente, não fica bem você. Não fica bem pra tua morfologia. Essa calça não vai botar em valor o seu corpo. Tem que usar uma roupa que seja, obviamente, moderna, mas que combine com a sua morfologia e que combine também com o seu estilo.
Não posso deixar de perguntar se você tem saudade do Brasil e como é que é a tua relação com o Brasil hoje.
Claro que eu tenho saudade do Brasil. Nossa, eu sou brasileira, eu vou ao Brasil sempre, no Natal, eu tenho muitos amigos lá. A coisa que eu tenho mais saudade do Brasil é o cheiro da Marizia.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial, Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalinho.
Olá, Hugo.
Salut, Daniela.
Eu e você, Hugo Casalinho, programador musical da RFI, estamos de volta aí com tudo para esse primeiro Balada Musical de 2025.
Isso, sim. Hoje uma balada dedicada à banda nigeriana Oriental Brothers International Band.
Yeah,
incrível, né? Essa banda nigeriana que tem mais de 50 anos de carreira.
Sim, é uma loucura. Não são apenas os Rolling Stones que seguem na estrada. Imagina, a primeira gravação dos Oriental Brothers International Band data de 1973, com o selo Decca.
Uau.
Eles se formaram em 1970, logo após a Guerra do Biafra, aquela guerra civil terrível na Nigéria no fim dos anos 60. E a música deles é o que chamamos de Igbo High Life.
Mas, Hugo, conta pra gente então, o que é Igbo High Life?
Igbo é o nome do grupo étnico majoritário no sudeste da Nigéria, a região de onde vêm os Oriental Brothers. E o High Life vem de Ghana. E nos anos 60 e 70, esse estilo literalmente vai invadir toda a África, vai ser usado até mesmo por Fela e Tony Allen para criar o Afrobeat.
Outra coisa incrível aí na história dos Oriental Brothers é que eles assinaram o retorno deles com uma gravadora colombiana, né, Hugo?
Que história, deixa-me explicar. Já vimos faz pouco que os colombianos têm uma ligação muito forte com a cultura africana, devido ao seu passado marcado pela colonização. E na costa caribenha, no norte da Colômbia, mais precisamente em Cartagena, Lucas Silva, o criador da editora Palenque Records, especializada em música afro-colombiana, descobriu durante um sound system de música champeta os Oriental Brothers. A champeta é uma música colombiana que tem suas raízes na música africana. Ele percebeu que sua música era tocada sem parar. Os fãs até deram nomes locais em espanhol aos seus títulos. Não, é realmente um grupo de referência no nascimento da champeta.
Que legal! Daí uma coisa foi levando a outra, o Lucas Silva foi parar na Nigéria, encontrou os Oriental Brothers lá e depois assinou com eles para regravá-los.
Sim, depois de uma carreira caótica da banda, no sentido que praticamente todos os membros tentaram criar a sua versão dos Oriental Brothers, hoje restam apenas o baixista Dan Satch e o tocador de congas Aquila. Já se passaram 20 anos desde que gravaram e assim com outros membros, eles lançaram um novo álbum em 2023, Okunengwo de Oshi.
Uau, como ele pronuncia bem!
Eu falo o Ogbi, comemorando os seus 50 anos de carreira. E eles já estão de volta com uma nova obra, Onirie Ibeyairie, que significa em Igbo, quem come também deve ser comido, o que poderia ser traduzido como se você abusar de alguém, espere a reação.
Os Oriental Brothers International Band, como o resto da playlist da RFI, estão lá no nosso site em todas as plataformas musicais.
E como sempre, merci beaucoup aos nossos técnicos Charlie Amadou.
Simbora então com Oriental Brothers International Band. Aumente o som, ou Hugo,
monte o som.
As vozes do mundo.
Rendezvous cultural.
Patrícia Moribe.
A Fundação Louis Vuitton de Paris apresenta a mostra Pop Forever. A exibição revisita a corrente artística que surgiu nos anos 1960 e destaca a obra do norte-americano Tom Wesselman. O pop foi uma das correntes artísticas mais importantes do século XX e sua influência continua forte nas artes plásticas e na música até hoje. As cores, o psicodelismo, o objeto cotidiano como fonte de inspiração, a sensualidade, o absurdo são elementos recorrentes. Quem pensa em pop, pensa em Andy Warhol. Ele era o rei em uma Nova York efervescente, onde tudo era possível. Em seu espaço ontológico, The Factory, flanavam intelectuais, dramaturgos, drag queens, artistas sem teto, celebridades de Hollywood e milionários. Ele teria cunhado a frase de que no futuro todos seriam famosos por 15 minutos e depois cairiam no esquecimento. Um dos quadros mais famosos de Warhol, um silkscreen da série de Marilyn Monroe, está na exposição. Mas o fio condutor é a obra de Tom Wesselman, que morreu em 2004, aos 73 anos. Quem fala a respeito de Pop Forever é Olivier Michelon, um dos curadores da exposição.
É uma exposição dupla, pois é ao mesmo tempo uma retrospectiva dedicada a este artista, Tom Wesselman, que é considerado um dos pais fundadores do movimento pop, mas também é uma exposição dedicada à arte pop, já que é, no fim das contas, uma leitura do pop a partir da obra de Tom Wesselman e uma interpretação um pouco mais ampla do pop, já que vamos abordar as origens do movimento, por volta de 1960 até os dias de hoje.
A seguir, o curador Olivier Michelon fala sobre a importância de Wesselman no cenário pop.
Tom Wesselman, avec Roy Lichtenstein, Andy Warhol.
Tom Wesselman, junto com Roy Lichtenstein, Andy Warhol e James Rosenquist, é uma das primeiras grandes figuras do pop. Ou seja, ele aparece na cena artística de Nova York no começo dos anos 60 com obras que mostram objetos de consumo cotidiano, formas vibrantes, enfim, que fazem a arte passar para uma nova dimensão ao se apropriar da cultura popular. É uma espécie de detonador do pop. Desde o começo dos anos 1960 até o meio da década e depois, obviamente, sua obra também evolui.
A mostra reuniu 150 pinturas e trabalhos com técnicas mistas do artista. Há também 70 obras de outros nomes do pop, além de Andy Warhol, como Roy Lichtenstein, Jasper Johns e Yayoi Kusama. O curador Olivier Michelon fala sobre a produção da exposição.
Um projeto como este tem uma duração de concepção de cerca de 2 anos, digamos. Convidamos Dieter Burkhardt e Anna-Karina Hofbauer como curadores convidados. E nunca é fácil conseguir empréstimos, ainda mais de artistas excepcionais como é o caso. Também podemos contar com o apoio generoso da família Wesselman, que nos emprestou muitas peças.
Que
O diálogo do pop acontece com artistas contemporâneos como Jeff Koons e Ai Weiwei, além da nova geração representada por Derek Adams, Tomokazu Matsuyama e Mikalene Thomas, que criaram peças especialmente para exposição. Pop Forever fica em cartaz na Fundação Louis Vuitton até 24 de fevereiro de 2025. Shiny, shiny,
shiny boots of love. Na apresentação deste programa, você ouve Daniela Franco, a produção técnica é de Charlie Amadou e Elcio Ramalho está na coordenação editorial. A RFI agradece sua audiência e deseja um ótimo sábado a todos os ouvintes internautas. Merci e à bientôt.